Nós estamos reunidos aqui para refletir sobre a organização inusitada deste Centro Espiritual Figueira. Mas o que é esse centro espiritual? E por que se organiza de modo inusitado? E quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Num tempo, além do tempo, a luz eterna se revestiu de forma, e um diminuto globo entre milhões no cosmos começou sua trajetória como planeta Terra. Esse planeta estava destinado a acolher, numa convivência de apoio mútuo, os reinos humano, animal, vegetal e mineral. As primeiras duas raças, nos primórdios dessa nossa humanidade, não eram físicas. Preparavam os corpos dos humanos para habitar este planeta que se densificava. Uma raça inteligente, vindo de certo planeta, fundiu-se na Terra com uma raça de outro planeta, e era uma raça rude. Mônadas que haviam pertencido a uma humanidade de outro orbe e que não tinham evoluído o suficiente para seguir o percurso previsto para elas, vieram fazer parte da humanidade terrestre. Isso já começou a colocar um freio no progresso da consciência da humanidade. E começou a abrir brechas para a fraternidade do mal penetrar e se embrenhar nas entranhas da humanidade em formação. O planeta continuava se materializando. A vida dos seres continuava se precipitando dentro da matéria. Assim se dava início à terceira raça. E nós sabemos pelos arquivos akáshicos que nos tempos da pré-história, há mais ou menos 18 milhões de anos, a Terra densa formava um continente, a Lemúria. A humanidade dessa terceira raça, a Lemuriana, desenvolveu seus corpos físicos. Com isso, começou a emergir o sentido do eu. O eu separado dos outros humanos, separado dos outros eus e separado de tudo mais que existia no pequeno planeta e além. Era o prenúncio do malfadado meu e teu, que desencaminharia a humanidade de sua evolução por toda a trajetória pela Terra. Foram-lhe dadas escolhas, e essa humanidade optou pelo livre-arbítrio e pela reprodução sexuada. A inteligência passava pelo emocional. Tudo era visto simplesmente como meio de tornar a vida terrena mais aprazível. Povos de outros planetas vieram trazer conhecimentos. Agricultura, astronomia, leis para entrar e sair da órbita planetária. Sublimes energias da Irmandade Cósmica enviaram seres que traziam o ensinamento do amor fraterno e mostravam um caminho para a humanidade se elevar e seguir seu verdadeiro destino. Alguns humanos se destacaram da densidade e receberam apoio de civilizações extraterrestres. Os mais avançados chegaram a ser humanos terrestres. Mas, com a concentração no corpo material, físico, as forças instintivas ficaram exacerbadas. A densificação aumentou e o egocentrismo seguiu no seu encalço. As energias concedidas para o desenvolvimento do ser humano se descontrolaram e desviaram o propósito da raça. O raciocínio primitivo, o egocentrismo desmedido, as paixões ferozes, os sentimentos baixos, facilmente levaram o ser humano a se envolver com as forças evolutivas. A alma diminuiu seu fluxo e sofreu influências das trevas. Não dava para continuar assim. A humanidade estava precisando de uma purificação. As sublimes energias irradiaram a luz da eternidade. A luz abalou as trevas. As trevas estremeceram. Confrontos de forças involutivas no nível físico etérico desencadearam cataclismos. Vulcões explodiram. Terremotos rasgaram a terra. Deslizamentos sugaram povoados inteiros. A Lemúria foi tragada pelas águas que esguichavam do interior da terra e transbordavam dos mares. Ao mesmo tempo, começavam a emergir as terras que formariam o continente Atlântida. Os humanos que haviam se submetido às forças involutivas levavam pesados débitos kármicos individuais e grupais para suas reencarnações, nas quais, na maioria das vezes, continuavam seduzidos pela densificação e pelo autocentralismo. No entanto, através das eras, na trajetória desta humanidade no planeta Terra, aqueles que buscam uma vida superior gradualmente retornam ao caminho e ajudam a despertar os outros. Assim, os lemurianos que haviam escutado o ensinamento continuavam reencarnando para servir à elevação da nascente humanidade da superfície da Terra. Grupos de remanescentes escolhidos foram sendo conduzidos para novas áreas. Num futuro longínquo, se tornariam parte da raça que se seguiria. Ainda mais, muitos lemurianos optaram por estar presentes hoje, nos momentos críticos da transição planetária. Para quê? Para colaborar concretamente na Operação Resgate. Mas será? Será que nós estávamos lá? Nossa pré-história continua atravessando os ciclos das épocas remotas. Chegou um pouquinho mais perto, 10 milhões de anos atrás. Ou, conforme uma outra visão, 80 milhões de anos. Era a nossa infância como humanidade sobre este planeta Terra, que seria nossa morada por longas idades. As terras formavam o grande continente Atlântida, que estendia para o norte, para o oriente, para o ocidente, e até incluía parte da América do Sul. A humanidade, neste pequenininho globo terrestre, dentro da imensidão do cosmos, seguia evoluindo. A Terra continuava a se densificar. os seres humanos desenvolveram o corpo emocional. Continuaram a fazer suas escolhas pelo livre-arbítrio. Humanidades muito adiantadas de outros planetas, estrelas, sóis, vieram à sua ajuda. Humanos terrestres chegaram a altos conhecimentos e à manipulação de leis da matéria. Muitos eram clarividentes. Sublimes energias enviavam seres que encarnavam na Terra para elevar a humanidade. Esses seres traziam o ensinamento de bondade, de discernimento, do uso desapegado dos bens, das virtudes, da obediência à lei maior. Chegou a haver um império onde reis obedeciam às leis universais evolutivas. Mas estes acabaram se mesclando com as vibrações terrestres. A matéria exercia uma fascinação sobre os humanos. Perdeu-se a oportunidade de crescimento interior. Os seres humanos se aferraram ao bem material, à propriedade, ao meu. Usaram forças psíquicas, a magia negra, para conseguir seus fins egocêntricos. E com isso, agravaram sua ignorância, seu fanatismo, sua malícia. Lutaram, escravizaram, mataram, roubaram, fraudaram para possuir bens materiais, terras e dominação sobre os outros. Os atlantes eram espiritualmente imaturos e se perverteram nas ilusões e nos descaminhos. A manipulação altamente tecnológica da matéria, desprezando as leis da criação, resultou em descontrole de tóxicos mortais. As cidades tiveram que ser abandonadas. Homens de visão e sábios foram eliminados. A hierarquia planetária recolheu-se para os mundos internos. Não dava para continuar assim. A humanidade estava precisando de uma purificação. Confrontos de forças involutivas no nível astral irromperam em destruição. A natureza reagiu, desencadeando cataclismos para libertar a humanidade dos obstáculos ao seu desenvolvimento superior. Mais uma vez, vieram dilúvios catastróficos. A chuva desabou. Os rios transbordaram. A maré avançou. A crosta da terra envergou. Atlântida submergiu. Alguns que conseguiram fugir das águas encontraram outras terras que foram emergindo. As encarnações prosseguiram. Sementes da raça Atlante começaram a construir a próxima raça. Será? Será que nós estávamos lá? Milênios seguiram-se a milênios. E foi despontando a quinta raça, a raça Ária. Alguns traziam para a encarnação uma infinitésima chispa do ensinamento de amor que havia despertado na sua vida Atlante. Outros retornavam até mais ferrenhamente envolvidos com as forças do mal, buscando engrandecer o poder de posse, posse da matéria, posse dos demais humanos, posse da natureza, posse desregrada do próprio corpo denso que lhes fora cedido para ser templo da alma na sua experiência de evolução. Na raça ária, a humanidade recapitulou os desenvolvimentos das raças anteriores e também desenvolveu o corpo mental concreto, o corpo da alma e o início do despertar da mônada. Mas essa humanidade continuava buscando seu próprio bem-estar corporal e buscando a satisfação emocional. Resistia aos enviados da luz, teimava em desprezar o ensinamento que lhe indicava o caminho para amar a verdade, amar tudo quanto vive na criação universal, amar o caminho de retorno, amar cada humano da superfície da terra como se ama a si mesmo, amar as humanidades suprafísicas, amar as humanidades em outros planetas, em tudo amar unicamente ao único. O destino de cada indivíduo como ser humano, o destino do reino humano como ser humanidade, o destino da Terra como ser planeta, se entrelaçam no caminho de retorno à origem. E hoje estamos vivendo a quinta sub-raça ária. O planeta atingiu o auge de sua densificação. E o que é que a história está nos mostrando? A maior parte da humanidade permanece inconsciente, adormecida. O egocentrismo aparta os seres uns dos outros e de toda a criação. A sexualidade reprodutiva é desfigurada. O fascínio pela matéria leva os humanos de arrastão. As escolhas pelo poderio e pelo domínio fazem o jogo das forças involutivas. O meu e o teu se tornaram: o que é meu, e o que é teu também é meu. Tudo é comercializado para concentrar ganância, poder e posse, arrancando de quem tem o mínimo e espoliando esse minúsculo globo terrestre, tão acolhedor aos reinos, tão amparado pelas energias da luz. E para fazer o quê? Para empanturrar os que já estão saciados. Podemos relembrar alguns exemplos tão conhecidos: a terra, os minerais, as florestas são presas de megalomaníacos em conquistas de guerras, extermínios, fraudes. Nossos irmãos menores do reino animal são reduzidos a máquinas de produzir carne para consumo humano. Vejamos. Nesses 60 segundos que passaram, 100 mil animais acabam de ser assassinados. 100 mil. As mega-indústrias impunes regurgitam poluentes sobre o meio ambiente indefeso. Os ricos, desgastados por seus hábitos viciados para prolongar seus anos de vida, compram rins dos indigentes ou até mesmo roubam os rins por meio de máfias hospitalares. O corpo humano, templo da alma, é desvirtuado pelo sexualismo prostituído, por pornografia, lascívia, toxicomania, mundanismo. A reprodução humana é descaradamente manipulada e rentavelmente comercializada pela venda de esperma, de óvulo, pela fertilização em tubo de ensaio, pelo aluguel de útero, pela clonagem leviana. E já se tornou notícia globalizada que as terras estão virando deserto. As águas estão morrendo envenenadas. E nesse momento, paira sobre todos nós a ameaça de holocausto nuclear. E ainda mais, sabe-se que atualmente seres da antiga Atlântida estão no governo de grandes potências modernas, usando todos os meios de manipulação de forças, a magia negra, para se engrandecer economicamente. Mais uma vez, não dá para continuar assim. Nós estamos precisando de uma purificação. Precisamos recomeçar, mas de outra maneira, em outro ponto, mais próximo daquilo que realmente somos. Nosso próprio comportamento está acelerando o caos que já está começando a assolar essa humanidade. Uma erupção vulcânica aqui, um terremoto acolá, um tsunami no outro lado do globo, furacões em cadeia, um iceberg derretendo em águas aquecidas, um vírus letal não identificado, um vazamento de toxina nuclear que nem se sabe de onde vem, extermínio de multidões pela fome, pela sede, pela guerra, por epidemias. A purificação desencadeada pelos cataclismos vai abrir os caminhos para a nova humanidade. Uma humanidade mais sutilizada, que não aceita continuar a viver como sociedade ególatra. O planeta Terra e sua humanidade rebelde, tão amados pelas sublimes energias do cosmos, precisam continuar seu processo de evolução. Hoje, como ontem, nós, seres humanos, dificilmente soltamos nosso apego pelas coisas densas da vida. Mas, em todas as épocas, nossa humanidade sempre recebeu ajuda do alto. Vejamos, hoje, no meio deste mundo desnorteado, caótico, um ser transmutado anda aqui, conosco, dia após dia, recebendo das hierarquias o ensinamento da sabedoria perene e transmitindo esse ensinamento sem esmorecer para nos ajudar a empreender o caminho espiritual de retorno. Em diferentes épocas, consciências extraterrestres a serviço do único encarnaram para nos guiar. De Vênus vinha o impulso para expansões de consciência que nos levassem a evoluir mais rapidamente. Um ser de Vênus desceu pela encarnação em diferentes etapas da humanidade para ensinar o amor universal. O amor que simplesmente esquece de si em benefício dos demais. 2000 anos atrás, Jesus, esse sublime ser venusiano, mais uma vez veio trazer ensinamento de origem divina para lançar sementes da nova humanidade. E a energia crística de amor cósmico permeou o planeta por intermédio dos corpos de Jesus encarnado. Segundo consta em certos relatos, um dia, esse grande instrutor de Vênus refletia com um pequeno grupo sobre o caminho da humanidade. E ele dizia: desde a eternidade, a energia suprema, como uma fogueira imensa de amor, emanava milhares de milhões de partículas radiantes de si mesma, numa vasta imensidão esférica. Ali, as partículas deveriam desenvolver-se, crescer, expandir-se em vida própria, individual e inteligente. As épocas e as idades são necessárias para essas centelhas vivas se desenvolverem pela eterna lei da evolução. E entre milhões de espíritos de luz que povoam as moradas do Pai, estão os condutores, os mestres, os guias das faíscas divinas, que jamais abandonam seu desenvolvimento e sua evolução até vê-las entrar no santuário do divino conhecimento. Percorremos em longas idades toda a escala do progresso eterno e ainda não sabemos quantos séculos tardaremos para chegar ao fim. Mestre, a qual fim? Perguntou-lhe um jovem. Jesus respondeu: à suprema inteligência, ao eterno absoluto, do qual saímos um dia, como sai uma fagulha de uma fogueira, e a ela devemos voltar convertidos em chamas vivas. Hoje, nós sabemos pelo ensinamento que essas fagulhas que se soltam da eterna fogueira são mônadas que fazem seu longo percurso pelas vidas dos reinos até se transformarem em chamas vivas e retornarem à fogueira eterna. Através de centros planetários, grandes consciências de hierarquias às vezes fazem surgir centros espirituais no meio das civilizações. Esses centros espirituais difundem o ensinamento da sabedoria eterna e iluminam o caminho de ascensão e serviço para essas fagulhas que estão fazendo sua trajetória como vidas humanas. E assim, a partir da consciência figueira, que é uma emanação do centro planetário Mirnajá, manifestou-se no plano físico este centro espiritual onde estamos reunidos. Qual seria a trajetória desde a fogueira eterna, de onde nós saímos como fagulhas, até essa figueira manifestada como centro espiritual? Se nós tomarmos as palavras fogueira e figueira, podemos imaginar que essa vasta trajetória desde nossa origem eterna até o centro espiritual, que hoje está nos guiando pelo caminho de retorno à nossa origem, essa vasta trajetória passa por duas simples letrinhas. A vogal O, que está na palavra fogueira, se torna I, que está na palavra figueira. E o que poderia estar oculto nessas vogais, nessas duas letrinhas, que distinguem e ao mesmo tempo unificam a fogueira e a figueira, o eterno e o manifestado? O glossário esotérico de Trigueirinho explica que a vogal O na palavra fogueira expressa resposta do ser profundo ao apelo da consciência à união com o todo. O som de O engloba vibrações de níveis supraconscientes. Contém a energia do segundo raio, amor-sabedoria, a energia crística cósmica, essencial neste sistema solar onde se situa o planeta Terra. Sua forma gráfica, como um círculo, um anel, representa a união. Ainda mais, a vogal I, que precede a vogal O, A, E, I, O, a vogal I se curva encerrando a origem, o ponto central do círculo. Então podemos imaginar que a figueira, centro espiritual, se curva diante da fogueira eterna, buscando sua origem. Agora, no glossário esotérico, também vemos que a vogal I de figueira expressa verticalização, o impulso de unificação do ser humano com sua origem. O som da vogal I é capaz de romper os véus que recobrem a essência. Sua forma gráfica simboliza o impulso ascensional direto, sem interrupções, sem desvios. Simboliza também o fluir da energia interligando planos de consciência. Transmite, sobretudo, as energias do sexto raio, devoção e entrega, e as do sétimo raio, ordem e organização. E nós sabemos que figueira, como centro espiritual, expressa o quê? Segundo raio, amor, sabedoria deste sistema solar, que está no O de figueira, e expressa, sobretudo, o sexto raio, devoção, e o sétimo raio, ordem, que estão no I de figueira. Então, a trajetória desde a fogueira eterna incriada até a figueira centro espiritual materializado, onde estamos, é traçada por essas energias dos raios e as hierarquias guiam a criação no seu longo percurso de volta à origem, de volta ao único. Mas, como é que figueira chegou a existir no plano físico? Ninguém fundou este centro espiritual. Ninguém chegou com um plano na cabeça, com objetivos concretos. Vamos implantar algo com uma organização inusitada em tal momento da história da humanidade. Não foi assim, não. Então, como é que aconteceu? Figueira é a materialização de um arquétipo no plano evolutivo. Esse arquétipo desce até o plano físico através dos seres que têm a tarefa de captar, responder e atuar no nível material da superfície da Terra, implantando o que essas sublimes energias, as hierarquias, inspiram para realizar a parcela do plano evolutivo destinada a essa nossa humanidade do planeta Terra. Então, figueira existe aqui hoje, organizada de uma forma dinâmica, insólita, diferente, porque seu impulso, a materialização, vem das hierarquias e não de alguma liderança humana. Nós conhecemos, por relatos documentados, e até gravados em áudio. O que aconteceu numa noite histórica no Vale de Erx, perto de Córdoba, na Argentina? Naquela noite, manifestando-se por luzes visíveis no céu, hierarquias dos centros planetários de Mictlantecuhtli, de Erx e de Aurora transmitiram a visão do plano para este centro espiritual. Pela voz de Saruma, hierarquia do Conselho Alfa e Ômega, que ocupava um corpo físico temporário, Sikuma, comandante maior de Erx, também presente como uma luz radiante, anunciou que Figueira é um lugar sagrado. Ele revelou que no centro do país iria surgir esse núcleo simbolizado pela grande árvore, a figueira, com ramificações em setores e atividades, uma futura cidade a ser despertada, um ambiente de condições energéticas e vibratórias onde o novo código genético implantado na consciência dos humanos pudesse ser desenvolvido. As palavras transmitidas por Saruma naquela memorável noite no Vale de Erx foi em dezembro de 1988, ressoam como se fosse hoje. Diz Saruma: diz o comandante Sikuma, as hierarquias de Erx enviam a sublime essência do amor para despertar para o caminho cósmico e compartilhar a tarefa que vocês podem levar adiante amanhã, para que possamos sentir em nosso interior nossa irmã que desperta amanhã, essa cidade de Figueira. Cada um de vocês tem uma mensagem no seu interior. Tratem de decifrá-la quando nós os chamamos, para que cada um possa compartilhar com seus irmãos das diferentes galáxias e também com seus irmãos de superfície. Os irmãos os guiarão amanhã, neste despertar destes tempos. E não tenham dúvida que no amor do Pai tudo acontecerá. E Saruma encerra com uma mensagem enviada por Astarasgran, comandante maior da hierarquia crística. Amor e luz. Então, naquela noite, a organização e a condução do Centro Espiritual Figueira foram confiadas ao ser humano cuja mônada fora recentemente transmutada e que aceitara com um sim incondicional a imensurável tarefa que estava lhe sendo pedida. Hierarquias do Centro Planetário Minajad emanariam os impulsos para a manifestação do Centro Espiritual. Colaboradores, afinados com seus núcleos internos, atuantes, como nós, ou unidos nos níveis sutis da mente ou da alma, em sintonia com a vontade maior do plano, buscariam discernir e implantar grupalmente no centro espiritual uma organização de qualidade superior que estivesse neste mundo, mas que não fosse deste mundo. Este centro espiritual Figueira vem se manifestando há 2 décadas, mas com um dinamismo todo especial. Podemos nos perguntar, Em que sentido sua organização é inusitada? Em que sentido é fora do comum? Podemos citar 9 aspectos da organização deste centro espiritual, entre muitos que sobressaem. Vejamos. 1. Semear a civilização futura. Saruma falou de despertar no plano físico uma cidade que já existe no plano etérico. Agora, despertar pode ser entendido como criar condições bem concretas para que desça a manifestação algo muito superior a qualquer obra meramente humana. Essa cidade simbólica não é como tantas cidades que conhecemos ou tantas cidades que já existiram na história de nossa humanidade. Aqui são cultivadas as sementes da civilização futura. O centro espiritual é pautado nos padrões de conduta da nova humanidade, não desta velha humanidade que não queremos largar, mas a nova humanidade, conforme lemos no livro de Trigueirinho, com esse mesmo nome. Semear a civilização futura implica vivenciar posturas totalmente opostas àquelas que vemos na sociedade ao nosso redor. Por exemplo, entregar o livre-arbítrio à vontade do eu superior. A hierarquia nos chama para servir o plano, junto com os irmãos maiores e com os irmãos da superfície da Terra. Nossas opções são dirigidas para uma opção única dentro da vontade maior e não mais para opções egocêntricas como sempre fizemos ao longo da nossa história como humanos. Outro ponto, superar o mundano. Saruma disse, esse lugar é sagrado. Ponto. É isso que estamos buscando implantar aqui. Por isso, ações, situações e atitudes mundanas, tão corriqueiras na sociedade comum, são desestimuladas e afastadas da vivência do centro espiritual. 4. Lidar com o mundo sem se envolver com o mundo. Não é questão de remendar a velha sociedade lá fora, e nem de remendar a velha sociedade que tenta imiscuir-se neste lugar sagrado, mas de estar neste mundo sem ser deste mundo. Técnicas e conhecimentos da sociedade atual, aplicados com discernimento, são indispensáveis, sim, para manter a engrenagem funcional do centro espiritual no plano físico. Mas o que faz a diferença é que os conhecimentos e as técnicas da sociedade nunca são um fim em si. Desapegar-se de posses. O meu e o teu, que tanto nos desviaram do caminho desde as primeiras raças, não tem guarida no centro espiritual. Vocês já perceberam? Nada aqui tem dono. Terras, prédios, equipamentos, produção, publicações, setores, tarefas, talentos, tudo pertence ao único, de onde nós saímos como fagulhas da fogueira. O centro espiritual nem tem membros, mas são participantes, segundo seu nível de consciência, que se comprometem grupalmente a trilhar o caminho de retorno à origem e a empenhar-se no serviço do plano evolutivo. Por isso, aqui cada um é responsável por zelar por tudo, nos mínimos detalhes, e cada um é responsável por ir se soltando dessas amarras milenares da posse, posse material, posse emocional, posse intelectual, posse de poder. Ponto 6. Sobrelevar o instinto sexual. Em todas as raças, em todos os ciclos, a sexualidade densa, instintiva, nos tem desviado do nosso verdadeiro destino. Na figueira, a sexualidade é despersonalizada e sublimada pelo celibato e pela alegria do serviço criativo e generoso. Ao mesmo tempo, as polaridades feminina e masculina vão sendo equilibradas e unificadas, abrindo caminho para a androginia da nova humanidade. 7. Cultivar pacificidade. O novo código genético já está sendo implantado nas consciências, preparando a humanidade futura. Mas, para o novo código genético desabrochar nos seres humanos, é preciso haver um ambiente de inofensividade. Portanto, aqui em Figueira, não há lugar para agressividade, competição, autoritarismo, dominação, individualismo, autocomiseração. 8. Amparar a evolução do reino animal. O assassinato irrestrito de animais para esporte ou pesquisa ou consumo humano é vigorosamente rechaçado aqui. Por isso, praticamos o vegetarianismo estrito. Ainda mais importante, o reino animal é acolhido e sustentado como irmão menor. Uma tarefa inerente à nossa própria evolução como humanos. E finalmente, e aqui vem a grande diferença. Desestabilizar o estável para deixar surgir o inédito. A organização deste centro espiritual é inusitadamente dinâmica. Por quê? Porque não busca a estabilidade familiarizável que é o objeto normal de toda a vida comum. Mas, e aqui nós conhecemos bem, continuamente cria, muda, recria, ativa, desativa, sustenta, substitui, remaneja todas as divisórias, fecha uma porta, mas abre duas janelas, porque sempre busca construir sobre o que há de melhor como sementinha do futuro naquilo que tem que ser desestabilizado. Esse dinamismo voltado para discernir e viver a meta maior do plano evolutivo gera uma forma de organização que o mundo ignora. Para a sociedade decadente já em via de purificação global, desestabilizar o estável para deixar surgir o inédito é, no mínimo, um sinal de contradição. Mas quem sabe é sinal de algo que esteja um pouquinho mais iluminado pela chama daquela fogueira, de onde nós saímos como fagulhas para iniciar nossa trajetória pelos mundos criados e para onde, algum dia, num tempo além do tempo, vamos retornar como chamas vivas. No entanto, nós humanos da superfície da Terra demoramos demais para reconhecer o que somos e para perceber qual é nosso verdadeiro destino. A inevitável purificação do planeta por cataclismos já está nos sensibilizando para as necessárias transformações. E essas transformações podem começar no dia a dia deste centro espiritual. Bem, nós iniciamos essas reflexões relembrando a trajetória de nossa humanidade. E terminamos com esse desafio. Nós, os autoconvocados de longas épocas, guiados pelo ensinamento perene, estamos aqui para visualizar, materializar, vivenciar e irradiar a organização inusitada desse centro espiritual Figueira. Mas será? Será que nós realmente estamos aqui? Obrigada.